Uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no Brasil, a sífilis, é um dos alvos da campanha do Ministério da Saúde, que ocorre sempre no terceiro sábado do mês de outubro. A ideia do Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, que neste ano cai no dia 19 de outubro, é conscientizar a população a testar para a doença e fazer o tratamento contra IST, que sem intervenções pode levar a consequências graves, principalmente ao bebê, no caso das gestantes. A sífilis tem cura e o tratamento está disponível na rede pública de saúde. Ainda assim, como há casos assintomáticos, é preciso fazer uma busca ativa do diagnóstico e um trabalho de conscientização e desmistificação para tratar da doença. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje, nós vamos entender o que é a sífilis e a sífilis congênita e como o diagnóstico e o tratamento são essenciais para evitar casos graves.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria, a chamada Treponema pallidum. Já a sífilis congênita é a doença transmitida de uma mãe com sífilis não tratada para o bebê durante a gestação, o que chamamos de transmissão vertical, como explica a Pâmela Cristina Gaspar, coordenadora geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde.
Por ser uma infecção sexualmente transmissível, a fonte importante de transmissão é a relação sexual, seja anal, vaginal, oral, sem o uso de preservativo, tanto preservativo interno quanto externo. Mas também a sífilis tem uma outra questão que é muito importante na transmissão, que é o que a gente chama de transmissão vertical, que é quando a sífilis é transmitida durante a gestação, da gestante para a criança, principalmente durante o momento da gestação, mas também, mais raramente, no momento do parto. Então, são essas duas fontes de transmissão importantes, sexual e vertical.
Apesar de ser uma doença que pode ser transmitida a qualquer pessoa, ela atinge maior número pessoas em grupos vulneráveis, como pessoas em situação de rua, pessoas com baixa escolaridade e de raça não branca.
A sífilis, ela é uma doença determinada socialmente, então determinados grupos, eles vivenciam barreiras de acesso à saúde, de iniquidades de saúde e, portanto, acabam tendo mais sífilis do que a população em geral. Então, a gente pode citar homens que fazem sexo com homens, né? População LGBTQIAPN+, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam álcool e outras drogas. Então, é importante que a gente tenha políticas que considerem essas determinantes sociais para que a gente possa, então, levar de maneira equitativa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento para essas populações.
Como ela é uma IST, a forma de prevenção é a proteção na hora da relação sexual. E no caso da congênita, o pré-natal, para evitar a transmissão pela placenta à criança.
Em relação à transmissão sexual, é muito importante o uso do preservativo externo ou interno, né? Lembrando que não é para usar os dois ao mesmo tempo, né? É para se escolher a forma que melhor desejar, mas o uso do preservativo é a forma hoje mais eficaz que se tem para a prevenção da sífilis. Existem umas iniciativas, a gente tem aí o mundo falando da doxy-PEP, né, que é o uso da PEP para prevenção da sífilis com os doxiciclina. O Ministério da Saúde está estudando a implementação dessa iniciativa no Brasil, conforme os estudos que vêm sendo desenvolvidos, mas o uso de preservativo é fundamental para a prevenção da transmissão sexual. A outra questão é a transmissão vertical, que é de mãe para filho, né, durante a gestação. É fundamental, então, a realização da testagem para sífilis durante o pré-natal. E aí a gente está falando no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre, no momento do parto, em caso de aborto também. Porque se diagnosticado a sífilis durante o pré-natal e tratada, a chance de desenvolver uma sífilis congênita cai para quase zero. Então, tratamento adequado com penicilina, benzatina, realizado durante o pré-natal, diminui muito a chance de envolver uma sífilis congênita.
Mesmo que a mulher grávida esteja fazendo o pré-natal e os exames, os parceiros ou parceiras também devem se examinar.
O parceiro é muito importante que ele seja tratado para se curar se tiver com sífilis, mas também para evitar a reinfecção daquela gestante que está sendo tratada durante o pré-natal e isso, no futuro, evitar a sífilis congênita.
Apesar de ter tratamento e cura, a sífilis é uma doença que pode causar uma série de complicações. No caso das gestantes, isso pode significar de abortos até problemas neurológicos no bebê.
Quando ocorre essa transmissão da sífilis durante a gestação, ela é muito grave. Ela pode, inclusive, acontecer aborto e a pessoa nem saber que foi, né, por conta da sífilis e aí, numa próxima gestação, ter aqueles abortos recorrentes. Ou pode a criança nascer e morrer ao nascimento. Então, realmente, é fundamental essa testagem durante o pré-natal. O teste está em todos os serviços de saúde, é disponível no SUS gratuitamente, tanto o teste e tratamento, para a gente evitar, então, essa consequência para a criança com sífilis congênita. Ela pode ter agravamento no desenvolvimento neurológico, ela pode ter algumas questões no seu desenvolvimento, por isso é muito importante que, se a criança nascer com sífilis congênita, ela tenha a oportunidade de ser testada ao nascimento e tratada. E aí os casos de tratamento, eles são casos de sucesso, o tratamento principalmente com penicilina cristalina é eficaz e a criança fica curada.
Em adultos, se não for tratada, também pode causar quedas de cabelo, cegueira, doença do coração e até paralisias. Por isso, é preciso fazer exames todos os anos para diagnosticar o mais rápido possível.
Para as pessoas sexualmente ativas, ideal que seja feito anualmente. E a depender da prática sexual, se teve um uso, realização, né, de sexo sem uso de preservativo numa frequência maior, num período a cada 2 meses ou todo mês, tem que se testar sempre que tiver sido exposto a um risco de ter infecção.
E por isso também é importante ficar atento aos sintomas, como frisa Pamela Cristina Gaspar.
A pessoa, quando adquire, né, a infecção pelo treponema pálido, geralmente aparece uma ferida no local que o treponema pálido entrou, né? Usualmente no órgão genital, mas também pode ser na boca, pode ser no ânus. Só que essa ferida, ela é quase que imperceptível. E aí, o estágio da sífilis evolui para uma fase que a gente chama secundária, quando pode aparecer, então, manchas ao longo do corpo, principalmente nas palmas da mão e na planta dos pés. Só que essa mancha vermelha, muitas vezes, ela passa desapercebida ou ela é confundida com alguma alergia. Então, a pessoa toma medicamento para alergia e acaba que, por uma resolução da própria sífilis, esses sintomas desaparecem sozinho. Mesmo se não for diagnosticado sífilis, mesmo se não for feito tratamento. E aí, a pessoa fica um longo período com sífilis, mas sem nenhum sintoma ou sintoma. É o que a gente chama da fase latente. Por isso, é fundamental a realização da testagem periodicamente pelas pessoas sexualmente ativas. Todo mundo que realiza sexo tem que fazer a testagem periodicamente, porque pode ter sífilis, é uma infecção sexualmente transmissível. E se não diagnosticada, não tratada e for passando os anos, ela pode desenvolver uma sífilis terciária, que ela é bem mais grave, com acometimento neurológico, cardiovascular. Então, é muito importante que você realize a testagem de sífilis, ainda que não tenha nenhum sinal ou sintoma vigente. E sempre que vê uma feridinha que não sabe o que é, umas manchas no corpo vermelha que também não sabe identificar, alergia não é, pensar em sífilis. Sempre que possível, pensar em sífilis.
O diagnóstico pode ser feito nas unidades básicas de saúde e centros de testagem e aconselhamento. O teste é rápido e gratuito. E na rede pública de saúde, já é possível dar início ao tratamento.
Para sífilis é super fácil. A gente tem hoje no SUS o teste rápido. Na verdade, o teste rápido ele exige já há uns bons anos no SUS. Com apenas uma gota de sangue do dedo, a pessoa ela é testada e o resultado é emitido em 30 minutos. É feito nas unidades básicas de saúde, CTA, SAI, enfim, diversos tipos de serviço do SUS. E aí, uma vez reagente no teste rápido, uma vez positivo, em algumas situações a pessoa já pode iniciar o tratamento e depois é realizado o exame laboratorial, que é o que a gente chama de teste não treponêmico, que é o VDRL, o RPR, para conclusão do diagnóstico e seguimento do tratamento.
Mas o tratamento da sífilis depende do estágio da doença e por isso é importante ter celeridade no diagnóstico.
Depende do estágio da sífilis. Então, a sífilis, ela possui vários estágios, sífilis primária, secundária, latente e terciária. E nesses estágios, então, tem um esquema terapêutico diferente. Então, na sífilis primária e secundária, é uma dose da penicilina. Então, você toma apenas uma vez. E quando é sífilis latente, que é aquela sífilis que não apresenta nenhum sinal e sintoma, e sífilis terciária, são 3 doses. E é importante que a pessoa vá na unidade de saúde exatamente no intervalo de tempo entre as doses que o profissional recomendar, porque isso é fundamental para chegar na cura. Todo o tratamento é gratuito no SUS, está disponível em todas as unidades de saúde, ele é adquirido de forma centralizada pelo Ministério da Saúde e é distribuído então para os estados e municípios que, por sua vez, repassam para as unidades de saúde.
A Pâmela reforça que o essencial é não deixar o tabu impedir a procura pelo diagnóstico.
De fato, essa questão do estigma e discriminação associado às infecções sexualmente transmissíveis é realmente uma grande barreira de acesso a essa questão. Isso também somado à violência de gênero e a outras situações vivenciadas por esses grupos mais vulnerabilizados faz com que eles não consigam acessar o serviço de saúde para as questões de prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, a gente tem várias fontes que as pessoas podem consultar para saber sobre sífilis e onde se testar, como tratar, que é o próprio site do Ministério da Saúde, pode ligar também na ouvidoria, no 136, as redes sociais do Ministério da Saúde, como o Instagram, né, o LinkedIn, também possui essas informações, esse mês mais ainda, né? Então acompanha aí o Instagram do Ministério da Saúde, que a gente vai trazer bastante informação sobre sífilis.
E é por incentivar a testagem, o diagnóstico e a busca por tratamento que campanhas, como por exemplo o Outubro Verde do Ministério da Saúde, que chama atenção para a doença, são tão importantes.
Esse Dia Nacional, ele faz com que haja uma mobilização a nível tripartite, então realizada pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, em alusão à sífilis. Então é uma oportunidade que as pessoas têm em ouvir sobre sífilis, falar sobre sífilis, discutir sobre sífilis. Então, neste ano, ele cai no dia 19 de outubro, mas todo ano, por ser o terceiro sábado do mês, o dia muda. Mas é importante que a gente tenha, então, esse ano marcando o dia da sífilis. E aí, como uma maneira geral, acaba que o outubro, ele vira o outubro verde, porque as ações se estendem ao longo do mês. Na verdade, a gente já chama de outubro verde e rosa, porque tem a questão do câncer de mama. Então, acaba que os locais focam muito nas ações dessas duas doenças, desses dois agravos.
Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2023 houve uma redução de mais de 1.500 casos da doença em bebês menores de um ano em todo o país, se comparado com o ano anterior.
O Brasil está comprometido em eliminar a sífilis congênita até 2030. E para isso, existem alguns indicadores que a OMS, Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana da Saúde, eles determinam para que, de fato, eles consigam nos dar uma certificação de que a gente eliminou a sífilis congênita no país. E como o Brasil é muito grande, é fundamental que essa iniciativa da eliminação ela venha desde o território, do município até o nível federal. Então, a gente lançou essa certificação, que começou lá em 2017 com HIV. Em 2021, foi expandido para sífilis e também para os selos de boas práticas, que é assim, se o município ou o estado não tem os indicadores para eliminar, mas tem indicadores de boas práticas rumo à eliminação, ele também pode ser certificado para o selo bronze, prata ou ouro. E hoje a gente já tem 48 municípios com algum tipo de certificação para sífilis, 2 estados e para até o final desse ano a gente espera ter mais municípios e mais estados. Isso é uma manifestação concreta de que a gente pode chegar num Brasil sem sífilis congênita, porque a gente já vem vendo que os nossos municípios, nossos estados estão chegando lá. E a partir, então, desse atingimento da meta pelos territórios, a gente consegue eliminar no Brasil. E essa iniciativa, ela foi reforçada com o lançamento do programa Brasil Saudável, que ele é um programa lançado pelo presidente Lula, em que então se pretende eliminar as doenças determinadas socialmente, sendo a sífilis congênita uma delas, até 2030. E aí a gente tem um comprometimento de diversos ministérios, diversas áreas do Ministério da Saúde, sociedade civil, academia, para a gente chegar lá. Então, assim, em suma, assim, em resumo, eu acho que o Brasil tem todas as ferramentas necessárias para diminuir os casos de sífilis na população geral e eliminar a sífilis congênita no Brasil. Então, esse engajamento e desenvolvimento de ações tripartite, intersetoriais, para melhorar a prevenção, diagnóstico, tratamento, é sem dúvida a chave para a gente atingir a eliminação da sífilis congênita. E cada um de nós pode fazer a diferença. A gente fala que a sífilis, cada pessoa, cada profissional, cada instituição pode contribuir para a gente chegar aí no Brasil sem sífilis congênita.
Em 2023, foram notificados no país cerca de 243 mil casos de sífilis adquirida, 86 mil casos de sífilis em gestantes e 25 mil casos de sífilis congênita. Ao todo, foram 196 óbitos por sífilis transmitida de mãe para filho durante a gravidez. E em 2024, até agosto, foram distribuídos cerca de 6 milhões de testes rápidos em todo o país para o diagnóstico da doença. O Papo Saúde termina por aqui e até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você,